a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 15 de janeiro, na primeira meia hora e meia de emissão. O 15 de janeiro foi o dia em que forças da autoproclamada República do Biafra se renderam a forças governamentais da Nigéria, pondo fim a 3 anos de guerra civil que custaram a vida a cerca de 2 milhões de civis. O fim da guerra foi em 1970. Hoje, aqui em Washington, lá fora, faz frio, 3 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Rob McLean. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Terroristas da Al-Shabaab atacam um hotel em Nairobi. O Tribunal Penal Internacional absolveu o antigo presidente da Costa do Marfim. Como sempre, hora e meia de programação, a primeira meia hora dedicada a Angola. A economia vai estar em foco. Economistas dizem que as dificuldades económicas vão continuar este ano.
Todo este quadro indica que 2019 ainda será um ano de muita incerteza. Não podem pensar em melhorias, isso é esquecer.
Vamos também falar sobre uma nova lei, porque vai afetar as redes sociais, e de um projeto em Malanje para reintegrar antigos criminosos. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. Duas explosões seguidas de vários tiroteios foram ouvidos perto de um hotel de luxo e de um edifício de escritórios na capital keniana, Nairobi, hoje. Até agora, segundo a polícia, pelo menos uma pessoa morreu e 8 outras ficaram feridas, mas as agências de notícias falam em várias mortes sem, no entanto, avançar números. Um porta-voz da polícia, Charles Owino, disse que o caso está a ser tratado como um ataque terrorista, mas não adiantou se alguém for detido. Um porta-voz do grupo radical islâmico Al-Shabaab reivindicou responsabilidade. O ataque acontece um dia depois de um tribunal em Nairobi ter considerado suspeitos 3 autores do atentado contra o centro comercial Westgate Mall em 2013, que deixou 67 pessoas mortas e mais de 150 feridas. O Tribunal Penal Internacional em Haia absolveu hoje o antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, de crimes de guerra, dos quais tinha sido acusado na sequência da violência que se seguiu às eleições de 2010. A decisão foi recebida com júbilo por apoiantes do antigo presidente de 73 anos de idade. O tribunal absolveu também Charles Blé Goudé, antigo ministro da Juventude. O juiz-presidente do tribunal disse que a acusação tinha falhado em provar as acusações contra os acusados. Mais de 3 mil pessoas foram mortas no final de 2010 e no início de 2011, depois de Gbagbo se ter recusado a aceitar a sua derrota por Alassane Ouattara, atual presidente da Costa do Marfim. O juiz ordenou a libertação imediata dos 2 acusados, mas suspendeu essa ordem até amanhã para dar uma oportunidade à acusação para decidir se vai ou não apelar da decisão. A capital do Zimbábue, Harare, encontrava-se hoje paralisada por protestos contra o aumento dos preços de combustíveis. Empresas, bancos e escolas encerraram em resposta a um apelo do Congresso dos Sindicatos para 3 dias de greve para protestos contra a deterioração da crise económica no país. Apesar da relativa calma, registaram-se confrontos na zona de Kwadzana, nos arredores de Harare, onde um helicóptero foi visto a disparar gás lacrimogéneo sobre manifestantes. Ontem, várias pessoas foram mortas quando a polícia disparou sobre manifestantes em Harare e Bulawayo. As autoridades não disseram quantas pessoas morreram, mas a Associação dos Médicos para os Direitos Humanos no Zimbábue disse que 5 pessoas foram mortas pela polícia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas apelou a todas as partes na República Democrática do Congo a respeitarem os resultados das eleições que organizações regionais ainda não reconheceram. Numa declaração unânime, o Conselho de Segurança sublinhou a necessidade de todas as partes atuarem de modo a reafirmar a integridade do processo eleitoral e a respeitar o resultado da votação, a fortalecer a democracia e a preservar a paz no país. Os resultados oficiais dizem que a presidência foi ganha por Félix Tshisekedi, mas outro dirigente da oposição afirma que houve fraude e protestou os resultados nas instâncias judiciais do país. A Conferência de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, apelou a uma recontagem dos votos, enquanto a Organização dos Países dos Grandes Lagos apelou à calma e para que a vontade dos eleitores seja respeitada. O Parlamento Britânico vota hoje sobre o acordo de saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que foi negociado pela Primeira-Ministra Theresa May. Analistas esperam que o plano seja derrotado pelo Parlamento, onde há grande oposição, tanto de deputados que se opõem à saída da União Europeia, como por aqueles que acham que o acordo faz grandes cedências a Bruxelas. O principal ponto em disputa é a fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, que continuará aberta, o que colocaria a Grã-Bretanha amarrada à política económica da União Europeia por tempo indeterminado. Caso o acordo seja rejeitado, como se propõe, May poderá apresentar uma nova proposta negociada com Bruxelas ou então optar por uma saída sem acordo. Alguns legisladores propõem a realização de um segundo referendo e o Partido Trabalhista da Oposição diz que irá apresentar uma moção de não confiança no governo. E a terminar a Síria, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse hoje que o seu país vai estabelecer uma zona de segurança no norte da Síria, como sugerido pelos Estados Unidos. Erdogan anunciou a decisão depois de manter uma conversa telefónica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que há poucos dias ameaçou devastar a economia turca se este país atacar aliados curdos dos Estados Unidos. A Turquia considera esses combatentes curdos como terroristas e tinha ameaçado atacá-los quando os Estados Unidos retirarem as suas tropas da zona, como anunciado. Erdogan disse ter mantido uma conversa muito positiva com Trump ontem, tendo reafirmado que vai criar uma zona de segurança de cerca de 30 quilómetros ao longo da fronteira com a Síria. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar por falar da economia. Especialistas estimam um ano de 2019 para os angolanos duro e de muitas incertezas. O poder de compra real do angolano não aumenta, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. O desemprego tem estado a aumentar e, para os economistas, os 500 mil empregos prometidos durante a campanha pelo atual Presidente da República, pelo menos para este ano, são para esquecer. Manuel José.
O empresário e presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, diz que a grande tragédia da economia angolana é a sua excessiva dependência da importação. Para a AIA, há que redirecionar o foco das grandes superfícies do país a comprarem produtos nacionais para garantir mais postos de trabalho.
Se apostamos mais na importação, é evidente que ao colapso das empresas não há emprego. Não há consumo, não há do produto nacional, não há emprego. As empresas vendem menos e aquilo que está a acontecer são os despedimentos que ainda, infelizmente, se assistem nestes últimos dias. Há que fazer uma mudança radical do modo de operar do comércio global. Se não for isso, não vamos ter capacidade de criar emprego.
Em relação ao poder real de compra dos cidadãos, a Severino entende que se não se fizer essa reformas no comércio, o Kwanza vai valer cada vez menos.
Se nós tivermos um novo desequilíbrio entre a oferta cambial e a procura, porque vai haver mais salários, havendo mais salários, se esse valor agregado não se orientar para o comércio, buscar produto nacional, evidentemente que a moeda vai continuar a desvalorizar, igual que tem taxa de inflação, que é insuportável. E onde é que vamos parar?
Incerteza é o que se espera para 2019, assim pensa o economista Faustino Mumbika.
Basta ver o número de pessoas entre vizinhos e amigos que tinham um emprego que deixaram de ter. Basta ver o número de pessoas que se dedicavam a alguma atividade que deixaram de se dedicar a essa atividade. Todo esse quadro indica que 2019 ainda será um ano de muita incerteza.
Quanto ao emprego, Mumbika acredita que a meta preconizada de 500 mil empregos durante a campanha eleitoral dificilmente se vai atingir.
Mesmo que não forem 100 mil empregos por ano,
Mas precisamos saber, por exemplo, este ano, quantos postos de trabalho se pensa criar? Quantos é que foram criados em 2018? Mas nós não temos essas estimativas, nem temos essa previsão, o que significa que ainda continuamos com uma gestão sem uma bússola precisa. As pessoas navegam ao acaso.
O especialista em políticas públicas, David Kisadila, chama atenção para dias difíceis em 2019.
A perspectiva agora é procurarmos rever o orçamento, reduzir outras despesas que, de fato, podiam dar estabilidade para a vida da população. Quer dizer, ao reduzir, fazer cortes para poder ajustar o pouco que vamos ter ou o que temos, vai ver que algumas rubricas vão ter que cair. Não podem pensar em melhorias. Isso é esquecer.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos continuar aqui com uma notícia económica. O presidente João Lourenço disse em Abu Dhabi que a África precisa de vencer três grandes desafios para o progresso económico, nomeadamente o analfabetismo, a eletrificação e a industrialização. Lourenço falava na cimeira sobre o futuro de África, onde afirmou que, apesar do enorme potencial e riqueza, o continente continua a não satisfazer as necessidades básicas das suas populações. O êxodo de imigrantes africanos para a Europa é algo que deve levar os dirigentes africanos a interrogarem-se onde falharam, disse João Lourenço, e acrescentando que devem também perguntar o que deve ser feito para se traçar os caminhos de um futuro promissor para o continente africano. África, disse o presidente angolano, precisa de inverter o processo de saída de riqueza e dos seus povos, atraindo o que há de melhor no mundo, o investimento privado e know-how para transformar localmente as matérias-primas africanas. E agora vamos até Luanda, pois a proposta de lei do novo Código Penal, revista e aprovada por unanimidade pelas comissões especializadas do Parlamento, prevê a elevação da pena de até 5 anos, a criminalização de pessoas que fizeram uso inadequado das tecnologias de informação, divulgando dados nas redes sociais que possam pôr em causa o bom nome e a imagem de cidadãos. Será isto senso comum ou censura? Juristas contradizem-se sobre os perigos que a lei pode causar.
O jurista Manuel Pinheiro diz haver exagero na penalização de 5 anos porque, para ele, a criminalização do uso de redes sociais pode prejudicar as liberdades dos cidadãos.
O perigo está em que isso pode cercear a nascente liberdade de expressão em vigor no país, porque todas as pessoas estão, aliás, nesse contexto em que há um interesse público no combate à corrupção, denúncia de coisas de condutas maléficas. Quer dizer, há muita probabilidade que essas pessoas venham a recorrer a esse instrumento só para intimidar pessoas que pretendam fazer denúncias, o que pode ser, de facto, muito perigoso para efeitos da liberdade de expressão. É verdade que também tem que se regular, mas a moldura penal de 5 anos de prisão é excessiva, é draconiana, não se justifica.
Opinião contrária tem o também jurista Albano Pedro, que diz ser bem-vinda a penalização para os casos de divulgação de dados nas redes sociais que possam pôr em causa o bom nome e a imagem dos cidadãos.
Se forem, por exemplo, atos que ameaçam a integridade física, a integridade moral, e porque não física também, das pessoas, e, portanto, respeitar o que se chamam direitos de personalidade, nesse caso, faz algum sentido que se coloquem penalidades, claro, porque em todo o mundo, quando se ofendem direitos de personalidade, e aqui estamos a falar ofensa da honra, do bom nome, da imagem das pessoas, temos muitos casos nas redes sociais, isso é muito vulgar, as pessoas expõem as imagens das pessoas sem qualquer autorização, a intimidade das pessoas, tudo isso, claro, é penalizado e sempre foi penalizado.
Segundo Kundi Chisalukombo, jovem usuário das redes sociais, a regulamentação das redes sociais não vão pôr em causa a liberdade dos usuários das redes sociais.
O legislador pretende trazer como uma conduta criminal, logo os cidadãos não se limitam por usar as redes sociais, uma vez que as redes sociais, o legislador pretende trazer como uma conduta criminal. Logo, os cidadãos não se limitam por usar as redes sociais, uma vez que as redes sociais. sociais abordam questões de interação não formais. Achamos nós que, por exemplo, um usuário de maneira dolosa pretenda, então, usurpar bens de terceiro com base nisto, isso sim comporta um tipo de crime.
Kokimkuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e também a Sintchanoko, em Gabu. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as nossas notícias, reportagens, fotografias e vídeos. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, ou também se nos quiser mandar uma foto ou um vídeo, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para Malanje, onde antigos reclusos dos estabelecimentos penitenciários do país encontram um primeiro emprego na fazenda Viveiro do Futuro, em Malanje. Essa fazenda criou um projeto de reintegração daquele grupo de pessoas. Isaías Soares.
O projeto, que funciona há cerca de 3 anos no Moquis, município de Mucar, já beneficiou mais de uma dezena de ex-presidiários das cadeias de Malanje. Rodrigues Lucas esteve 10 anos em cárcere. Agora refaz a vida para voltar ao convívio familiar.
Cumprimos a pena, acabou. Epa, conseguimos, o patrão me recebeu muito bem. Nós viemos aqui a fazer o nosso trabalho para conseguir qualquer coisa. De momento estamos a fazer o trabalho de mantioqueira e milho.
João Gunga vê a agricultura como única alternativa para garantir o sustento da família depois de vários anos como preso.
Está aqui 6 meses.
E o que sai aqui dá para sustentar a tua família? Quanto é que ganha?
Ganha 20 mil. E a minha família mesmo está sustentando mesmo com a minha família. Não, está a gostar muito do trabalho que está a fazer. Está a trabalhar manual, sim. Ainda o patrão não tem trator.
A Fazenda Viveiro do Futuro recebeu este ano 5 ex-reclusos com dificuldades de integração em outras paragens de Angola, dos quais António Bango, 52 anos de idade.
Tu a gostar?
Quanto é que tem?
20 mil.
Tem mulher, tens filhos?
Tenho 2. Minhas filhas estão na cidade, as 2 filhas, que fiz com a primeira esposa.
155 hectares é a área do projeto, que prevê aumentar os níveis de produção. António Justino, proprietário do mesmo, pretende continuar a desenvolver atos que contribuam para a ressocialização dos antigos reclusos.
Estamos com 5 trabalhadores, ex-presidiários, ex-militares, das 2 vertentes, passaram pela UNITA, passaram pelas FAPLAS e recebi-los aqui na fazenda, conforme eles disseram. Estamos a dar a primeira oportunidade para ressocializar o homem, para que não voltassem a cometer os crimes e voltarem lá para a cadeia.
2 hectares de mandioca, 1 de milho, 1/2 de ananás, viveiros de amendoim, pimentos, jinguba, feijão, mamoeiro e laranjeiras estão em crescimento, mas a meta prevê cultivar 10 hectares de mandioca e 20 de milho. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, começamos em Londres com o anúncio que um dos grandes do futebol vai abandonar a sua carreira no final desta época. É um dos grandes na baliza. Não marca golos, portanto, mas impede muitos. É o guarda-redes checo Petr Cech, do Arsenal. É aquele que joga sempre com uma espécie de capacete de cabedal na cabeça. Isto porque em 2006 sofreu uma fratura craniana que requereu uma operação. E agora usa sempre o capacete para proteger a cabeça. Ele foi para o Arsenal, ídolo do Chelsea, onde fez nome. Petr Cech tem 36 anos de idade. Alguns guarda-redes vão mais longe, mas é uma boa altura para se reformar. Ao fim de 20 anos como profissional, Cech disse que chegou à altura de ver como é a vida sem ser no futebol. Ah, é uma boa ideia. Ontem, em Inglaterra, o campeão Manchester City manteve-se na corrida para o primeiro posto. Derrotou o Wolverhampton 3-0. City mantém-se em segundo lugar a 4 pontos do Liverpool. Vamos agora para o ténis, para o aberto da Austrália. O cabeça de série número 1, o sérvio Novak Djokovic, derrotou o americano Mitchell Krueger. Foi fácil, 3-0, parciais de 6-3, 6-2, 6-2. Bye bye, Mitchell. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem. Brooklyn Nets 109, Boston 102, Houston Rockets 112, Memphis 94, Utah Jazz 100, Detroit 94, Sacramento 115, Portland 107. Duas equipas jogaram fora e ganharam. O Charlotte foi a Santo António ganhar por 108-93 e o Nova Orleans foi a Los Angeles bater o Clippers 121-117. Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Nós agora vamos até São Tomé para uma entrevista interessante. Vamos falar de economia, mas neste caso sobre a exclusão social. Será que a exclusão social afeta a performance económica?
G7+, é uma organização intergovernamental que integra 20 países afetados por crises ou situações de conflito em via de transição para a resiliência, da qual São Tomé e Príncipe faz parte. Depois da adesão ao G7+, em 2014, São Tomé e Príncipe prepara-se para apresentar o seu primeiro relatório sobre os fatores que concorrem para a fragilidade económica do país. A exclusão social está em primeiro lugar.
Qualquer governo que tenha só gente de partido, seja de esquerda, de direita ou do centro, e que negligencie a comunicação social, a sociedade civil, portanto, a parte que é mais importante da governação, que é aquela parte do governo descentralizado, das autarquias, não tem uma política inclusiva. Portanto, isso é um dos problemas que nós temos em matéria de política inclusiva. Quer dizer, nós pensamos que o facto de termos ganho uma eleição dá-nos o direito de fazer aquilo que nós queremos. Temos que procurar um quadro no qual, portanto, o poder legitimado nas eleições reconhece o papel da oposição e o papel da sociedade civil no segmento da atividade pública, porque isso é de interesse comum.
Tomás Soares Vera Cruz, consultor do Comitê Nacional do G7+, aconselha o fim da partidarização da administração pública São Tomense.
Quando se partidariza, portanto, é mais a militância que prevalece sobre a competência. A obediência prevalece sobre o trabalho. Fragiliza a administração. Qualquer administração fragiliza. As pessoas trabalham, ganham mal. Por quê? Porque produzem pouco. Produzem pouco porque você não está lá onde devia estar. E como é tudo uma coisa de compadres e amigos, ninguém é exigente com relação ao outro. Prejudica toda a administração e todo o sistema de funcionamento, seja numa empresa privada, pública ou qualquer outro, mesmo numa família.
Para Tomás Vera Cruz, a exclusão praticada pelos governos é resultado dos conflitos políticos do passado.
Aqueles conflitos que houve entre o Pinto da Costa e Miguel Trovalho, que é uma coisa que prevalece até hoje, do qual o povo não tem nenhuma responsabilidade, mas que afeta o desenvolvimento. Cada um guardou a amargura desses problemas e ele vai se repercutindo em todos os atos políticos que nós temos.
Entre os fatores que contribuem para a fragilidade da economia santomense está também a falta de credibilidade na justiça.
Primeiro é morosa, segundo está descreditada. Você pergunta à maior parte dos senhores, como está na justiça, você acredita que eles dizem não. Por quê? Porque eles têm dúvida sobre a competência dos juízes, sobre a honestidade dos magistrados. Se tu tens um sistema de justiça assim, é dificilmente. É para um país que não tem justiça, nem é bom para o cidadão e muito menos para os investidores. Ninguém vem para um país sabendo que se ele investe o seu capital e ele tiver um conflito com alguém, o tribunal não vai conseguir dirimir esse conflito. Portanto, uma justiça que funcione corretamente é muito importante para a economia.
A falta de transparência na administração dos recursos do Estado é outro aspecto negativo apontado pelo consultor do G7+, no primeiro relatório sobre a fragilidade económica do Estado santomense. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Como os ouvintes ouviram no noticiário, o Zimbábue atravessa uma profunda crise económica. Há agora uma greve de 3 dias, pois isso está a ter impacto em Moçambique, onde a embaixada do Zimbábue está fechada. Está fechada porquê? Porque os trabalhadores moçambicanos também entraram em greve porque não são pagos.
Esta paralisação laboral verifica-se após ter falhado a promessa do embaixador Agripa Mutambara em liquidar os salários na última sexta-feira.
Estamos há 10 anos sem aumento salarial e quando nós perguntamos sobre o aumento, eles não nos dizem nada. Dizem que Zimbábue está em crise, Zimbábue nunca aumentou o salário. Nós já estamos há 3 meses sem salário. Perguntamos. Tivemos tantas reuniões com eles, paralisamos por 3, 4 vezes sem chamar a imprensa para ver se conseguíamos ter um consenso com eles. Andam a mentir para nós.
Os funcionários grevistas dizem que, na procura de soluções para o seu problema, endereçaram cartas ao governo moçambicano.
Nós metemos uma carta ao Ministério do Trabalho e a carta está no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós, até eu, pessoalmente, contactei o senhor Veríssimo, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ele disse que tinha conhecimento do assunto, só que ainda estava à espera de convidar a embaixada para ir lá ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Devido à falta de resposta por parte da embaixada, o desespero toma conta destes trabalhadores.
Matrícula, as nossas crianças. É, está a passar. Não, acho que este ano não vão estudar, porque dia 1 de fevereiro já começam as aulas. Mas ainda não temos dinheiro para pagar a matrícula.
A Voz da América procurou ouvir a Embaixada do Zimbábue em Maputo, tendo a secretária do responsável diplomático manifestado, num tom ameaçador, a indisponibilidade para responderem a este caso. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E agora aqui na Voz da América, enquanto esperamos pela entrada em serviço do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música de Luisa Hall, Missed Connections.
Walking off the metro, and I couldn't walk away. So I followed him to his house. It was the best, the very best day. He loves me in my dreams and has no choice in the matter. And every time I see him walk away, get a little bit sadder. Oh, please, won't you be my misconnection? Oh, please, won't you be my misconnection? He was walking home from the metro, and he didn't feel. So he stole a quick glance behind him. Those extra footsteps he heard weren't his own. He loved me in my dreams and has no choice in the matter. And every time he sees me behind him, he gets a little bit madder.
ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 15 de janeiro de 2019. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amêncio Miguel ao microfone. Nas notícias, duas explosões seguindo de tiroteios foram ouvidos perto de um hotel de luxo e de um edifício de escritórios na capital keniana, Nairobi, hoje. O Tribunal Penal Internacional absolveu hoje o antigo presidente da Costa do Marfim, Lauren Gbagbo, de crimes de guerra, dos quais tinha sido acusado na sequência da violência que se seguiu às eleições de 2010. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe, e em FM em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Climane, Rádio Nova Paz, Rádio Encontro em Nampula, Cabo Verde, Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pijigiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oku e Lecha FM em Gabu e Rádio Papagaio em Bumba. Ainda transmitimos em ondas curtas para todo o mundo. Em São Tomé, Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram e ainda no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Rob McLean. E nas notícias, o João Santarita.
Duas explosões seguidas de vários tiroteios foram ouvidos perto de um hotel de luxo e de um edifício de escritórios na capital keniana, Nairobi. Até agora, segundo a polícia, pelo menos uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas, mas as agências de notícias falam em várias mortes sem, no entanto, avançar números. Um porta-voz da polícia, Charles Owino, disse que o caso está a ser tratado como um ataque terrorista, mas não adiantou se alguém foi detido. Um porta-voz do grupo radical islâmico Al-Shabaab reivindicou o ataque que se dá um dia depois de um tribunal em Nairobi ter considerado suspeitos 3 autores do atentado contra o centro comercial Westgate Mall em 2013, em que morreram 67 pessoas e mais de 150 ficaram feridas.
O Tribunal Penal Internacional absolveu hoje o antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, de crimes de guerra, dos quais tinha sido acusado na sequência da violência que seguiu as eleições de 2010. A decisão foi recebida com júbilo por apoiantes do antigo presidente de 73 anos de idade. O tribunal absolveu também Charles Blé Godé, antigo ministro da Juventude da Costa do Marfim. O juiz presidente do tribunal disse que a acusação tinha falhado em provar as acusações contra aqueles acusados. Mais de 3 mil pessoas foram mortas no final de 2010 e início de 2011, depois de Gbagbo ter sido recusado a aceitar a sua derrota por Alassane Ouattara, o atual presidente da Costa do Marfim. O juiz ordenou a libertação imediata dos dois acusados, mas suspendeu essa ordem até amanhã para dar uma oportunidade à acusação para decidir se vai apelar da mesma.
A capital do Zimbábue, Harare, encontrava-se hoje paralisada por protestos contra o aumento dos preços de combustíveis. Empresas, bancos e escolas encerraram em resposta a um apelo do Congresso dos Sindicatos para 3 dias de greve para protestos contra a deterioração da crise económica. Apesar da relativa calma, registaram-se confrontos na zona de Kwadzana, nos arredores de Harare, onde um helicóptero foi visto a disparar gás lacrimogéneo sobre manifestantes. Ontem, várias pessoas foram mortas quando a polícia disparou sobre manifestantes em Harare e Bulawayo. As autoridades não disseram quantas pessoas morreram, mas a Associação dos Médicos para os Direitos Humanos no Zimbábue disse que 5 pessoas foram mortas.
E por último, neste bloco de notícias, o Conselho de Segurança das Nações Unidas apelou a todas as partes na República Democrática do Congo a respeitarem os resultados das eleições que organizações regionais ainda não reconheceram. Numa declaração unânime, o Conselho de Segurança sublinhou a necessidade de todas as partes atuarem de modo a reafirmar a integridade do processo eleitoral e a respeitar o resultado da votação, a fortalecer a democracia e a preservar a paz no país. Os resultados oficiais dizem que a presidência foi ganha por Félix Tshisekedi, mas outro dirigente da oposição afirma que houve fraude e protestou os resultados. resultados nas instâncias judiciais daquele país. A Conferência de Desenvolvimento da África Austral, SADC, apelou a uma recontagem dos votos, enquanto a Organização dos Países dos Grandes Lagos apelou à calma e que a vontade dos eleitores seja respeitada. Horas e 35 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Entre outros assuntos, iremos nesta emissão a Gorongosa para conversar com o nosso correspondente que está naquela região a cobrir o Congresso da RENAMO, um congresso que deverá, em princípio, escolher um novo líder desta organização política moçambicana. Mas para já, começamos mesmo em Moçambique, onde 17 menores foram libertados na rota de uma suposta rede de tráfico de pessoas na cidade de Kilimane. Lourenço Vasco é um deles.
Eu saí lá com um passagem da minha mãe, queria vir aqui, queria ir na beira estudar. Depois cheguei aqui, chegamos lá no paragem, sentamos, esse tio foi em Kilimane comprar bilhete, nós fomos capturados lá. Com polícias, chegamos aqui.
Lourenço Vasco tem 14 anos de idade e é natural de Namakura, na província da Zambésia. Faz parte de um grupo de 17 jovens encontrados nesta segunda-feira na cidade de Kilimane, a caminho da cidade da Beira, para alegadamente continuar os seus estudos. Os adolescentes foram recrutados com promessas de um futuro melhor. Ruquia Paulino conta a história.
Na mosquita, deram criança com isso. Fizeram prova, viram criança que tem boas notas. É por isso que eles mandaram, pediram aquelas crianças para irem estudar.
No entanto, para as autoridades policiais, a história está mal contada e viu-se na situação contornos de tráfico para fins ainda por apurar.
Em primeiro lugar, vai-se confirmar se realmente esta organização religiosa existe, na verdade, e quais são as suas reais intenções, porque este indivíduo não deu a conhecer nenhuma autoridade, nem à polícia, nenhuma autoridade administrativa, sobre o recrutamento destes 17 jovens.
Segundo dados oficiais, vezes sem conta, as vítimas e as famílias são coniventes e inconscientes das redes de tráfico de pessoas que se aproveitam das dificuldades para levar os seus objetivos avante.
Comumente, as quadrilhas ou as organizações que se dedicam ao crime, a este tipo de legal de crime, preferem a fraude, porque a fraude maximiza aquilo que são os seus ganhos. Porque numa situação de fraude, temos uma situação em que a vítima, como é a sua vontade, é manipulada, é viciada, ele mesmo, ou ela mesmo, colabora com a rede, com a organização.
Era Alexandre Chiconella, porta-voz da Procuradoria da cidade de Maputo. Nos últimos dois anos, foram registados pelo menos 15 casos de tráfico humano em todo o país, mas são números que as autoridades admitem estão longe da realidade. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, e nós continuamos a partir aqui de Washington com esta emissão vespertina e para já vamos ao contacto com o nosso correspondente André Batista, que cobre na Serra da Gorongosa a reunião da RENAMO, uma reunião da qual poderá sair o próximo líder da RENAMO. O André Batista foi entrevistado pelo nosso colega Álvaro Lugero Andrade.
A RENAMO praticamente conseguiu reunir os 700 delegados que se fazem presente a este primeiro congresso em que acontece sem a presença física de Afonso de Gama. Entre os convidados estão alguns colegas das igrejas evangélicas em Moçambique, incluindo alguns partidos políticos, sobretudo aquelas que são as fações da própria RENAMO, incluindo o PDD de Raul Domingo. Até então, subiram para o número de 5 as candidaturas, além daqueles 3 que já vinham pairando pelo ar.
Falaste em 5 candidaturas, eventualmente. Quais são as outras 2?
Portanto, além de Elias Djekama, que é irmão do ex-líder da RENAMO, Afonso Djekama, está o outro nome, Ossuf Mamadi e Manel Bissopo, que é o atual secretário-geral do partido. Outros 2 nomes que entram para esta lista constam, neste caso, o antigo candidato da RENAMO pela cidade de Maputo, o Moraes, além de Juliano Picardo, que também manifestou o interesse de concorrer à sucessão do partido. no seu discurso de abertura hoje do Congresso, do 6º Congresso da RENAMO, o líder interino, Ossuf Mamad, defendeu a necessidade do partido continuar a ser uma alternativa de governação para Moçambique.
A nossa missão, o nosso desafio é continuarmos a ser uma alternativa para governar bem o nosso país. De nada vale promover a intriga entre nós, porque seria trair a memória do nosso saudoso presidente Afonso da Cama, que em vida ensinou-nos a tratarmos-nos como irmãos.
Na noite de hoje, deverão ser conhecidos os candidatos oficiais à sucessão de Afonso da Cama, que deverão, portanto, submeter suas candidaturas ao gabinete eleitoral, que amanhã, quarta-feira, fará a sua análise para que o processo de votação ocorra na próxima quinta-feira, o dia em que será conhecido o próximo presidente da RENAMO e sucessor de Afonso da Cama, que também automaticamente é concorrente pelo partido às eleições presidenciais de outubro de 2019.
Obrigado, André Batista. O André Batista, que voltará a atualizar-nos, pelo menos nas próximas horas, na nossa página da internet sobre este congresso da RENAMO, que decorre na Serra da Gorongosa, na província de Sofala, em Moçambique. 14 trabalhadores moçambicanos da Embaixada do Zimbábue em Maputo, a capital de Moçambique, estão no segundo dia de uma greve por falta de salários. Faz 3 meses que não recebem o salário e estão cansados de promessas do empregador. Reporta Alfredo Júnior.
Esta paralisação laboral verifica-se após ter falhado a promessa do embaixador Agripa Mutambara em liquidar os salários na última sexta-feira.
Estamos há 10 anos sem aumento salarial. E quando nós perguntamos sobre o aumento, eles não nos dizem nada. Dizem que Zimbábue está em crise, Zimbábue nunca aumentou o salário. Nós já estamos há 3 meses sem salário. Perguntamos, tivemos tantas reuniões com eles, paralisamos por 3, 4 vezes sem chamar a imprensa, para ver se conseguíamos ter um consenso com eles. Andam a mentir para nós.
Os funcionários grevistas dizem que, na procura de soluções para o seu problema, endereçaram cartas ao governo moçambicano.
Nós metemos uma carta ao Ministério do Trabalho e a carta está no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós, até eu, pessoalmente, contactei o senhor Veríssimo, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ele disse que tinha conhecimento do assunto, só que e ainda estava à espera de convidar a embaixada para ir lá no Ministério dos Negócios.
Devido à falta de resposta por parte da embaixada, o desespero toma conta destes trabalhadores.
Matrícula, as nossas crianças. É, está a passar. Senão, acho que este ano não vão estudar, porque dia 1 de fevereiro já começam as aulas. Mas ainda não temos dinheiro para pagar a matrícula.
A Voz da América procurou ouvir a Embaixada do Zimbábue em Maputo, tendo a secretária do responsável diplomático manifestado, num tom ameaçador, a indisponibilidade para responderem a este caso. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. São 17 horas e 43 minutos em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, e vamos já São Tomé e Príncipe, para dizer que a exclusão social e a falta de confiança na justiça contribuem para a fragilidade da economia daquele país, diz o consultor Tomás Vera Cruz, do Comitê Nacional G7. Ele foi entrevistado por Oscar Medeiros.
G7+, é uma organização intergovernamental que integra 20 países afetados por crises ou situações de conflito em via de transição para a resiliência, da qual São Tomé e Príncipe faz parte. Depois da adesão ao G7+, em 2014, São Tomé e Príncipe prepara-se para apresentar o seu primeiro relatório sobre os fatores que concorrem para a fragilidade económica do país. A exclusão social está em primeiro lugar.
Qualquer governo que tenha só gente de partido, seja de esquerda, de direita ou do centro, e que negligencie a comunicação social, a sociedade civil, portanto, a parte que é mais importante da governação, que é aquela parte do governo descentralizado, das autarquias, não tem uma política inclusiva. Portanto, isso é um dos problemas que nós temos em matéria de de política inclusiva. Quer dizer, nós pensamos que o facto de termos ganho uma eleição dá-nos o direito de fazer aquilo que nós queremos. Temos que procurar um quadro no qual, portanto, o poder legitimado nas eleições reconhece o papel da oposição e o papel da sociedade civil no segmento da atividade pública, porque isso é de interesse comum.
Tomás Soares Vera Cruz, consultor do Comitê Nacional do G7+, aconselha o fim da partidarização da administração pública São Tomense.
Quando se partidariza, portanto, é mais a militância que prevalece sobre a competência. A obediência prevalece sobre o trabalho. Fragiliza a administração. Qualquer administração fragiliza. As pessoas trabalham, ganham mal. Por quê? Porque produzem pouco. Produzem pouco porque você não está lá onde devia estar. E como é tudo uma coisa de compadres e amigos, ninguém é exigente com relação ao outro. Prejudica toda a administração e todo o sistema de funcionamento, seja numa empresa privada, pública ou qualquer outro, mesmo numa família.
Para Tomás Vera Cruz, a exclusão praticada pelos governos é resultado dos conflitos políticos do passado.
Aqueles conflitos que houve entre o Pinto da Costa e Miguel Trovalho, que é coisa que prevalece até hoje, do qual o povo não tem nenhuma responsabilidade, mas que afeta o desenvolvimento, porque cada um guardou a amargura desses problemas e ele vai se repercutindo em todos os atos políticos que nós temos.
Entre os fatores que contribuem para a fragilidade da economia santomense, está também a falta de credibilidade na justiça.
Primeiro é amorosa, segundo está descreditada. Você pergunta à maior parte dos jornais, perguntamos às pessoas, acredita na justiça? Eles dizem não. Porquê? Porque eles têm dúvida sobre a competência dos juízes, sobre a honestidade dos magistrados. Se tu tens um sistema de justiça assim, é bem, dificilmente. É para um país que não tem justiça, nem é bom para o cidadão e muito menos para os investidores. Ninguém vem para um país sabendo que se ele investe o seu capital e ele tiver um conflito com alguém, o tribunal não vai conseguir dirimir esse conflito. Portanto, uma justiça que funcione corretamente é muito importante para a economia.
A falta de transparência na administração dos recursos do Estado é outro aspecto negativo apontado pelo consultor do G7+, no primeiro relatório sobre a fragilidade económica do Estado santomense. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
As audiências para a confirmação de William Barr para o cargo de Procurador-Geral dominam o Congresso americano. João Santa Rita.
Com o governo federal americano ainda parcialmente encerrado e centenas de milhares de funcionários públicos sem receberem salários, o Congresso, de onde terá que partir uma solução para este problema, esse continua a funcionar. Hoje iniciam-se dois dias de audiências para a confirmação de William Barr como novo Procurador-Geral. Audiências essas em que se esperam perguntas sobre os poderes do Presidente e sobre as investigações do Procurador Especial Robert Mueller a alegadas ligações entre a campanha presidencial de Donald Trump e a Rússia. O ano passado, Barr escreveu um memorando criticando Mueller por este estar a investigar a alegada obstrução de justiça por parte do Presidente, algo que ele considerou não estar no âmbito das suas investigações. Se confirmado pelo Senado, o que deverá acontecer, tendo em conta a maioria republicana nesse órgão do Congresso, Barr irá assumir a supervisão da investigação de Mueller, algo que, obviamente, preocupa os democratas no Congresso. As questões sobre as investigações de Mueller, que se arrastam há aproximadamente 2 anos, voltaram a estar nas notícias dos mídias americanos depois do jornal New York Times ter escrito que a Polícia Federal, o FBI, tinha levado a cabo uma investigação sobre a possibilidade de Donald Trump estar a trabalhar para a Rússia, isto após Trump ter demitido o então diretor do FBI, James Comey, em maio de 2017. Comey estava então envolvido em investigações às alegadas ligações da campanha de Trump com a Rússia. Trump ontem negou veementemente esta alegação, quando interrogado por um jornalista sobre essa questão.
I never worked for Russia, and you know that answer better than anybody. I never worked for Russia.
Eu nunca trabalhei para a Rússia e você sabe isso melhor do que qualquer outra pessoa. Não só nunca trabalhei para a Rússia, como penso que é vergonhoso que você faça essa pergunta. Na totalidade, isto é tudo uma grande e gorda mentira. Eram palavras do presidente Donald Trump, que entretanto continua a manter uma posição de força sobre o impasse orçamental que levou ao encerramento parcial do governo. Trump, recorde-se, quer 5,7 mil milhões de dólares para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México, algo que os democratas se recusam a aprovar. Ao abrigo da lei americana, departamentos sem orçamento não podem funcionar. O presidente já levantou a possibilidade de declarar uma situação de emergência na fronteira com o México, o que lhe permitiria retirar fundos de outros locais para a construção do muro. Mas há quase que uma certeza, se o presidente invocar esse direito, que ele diz possuir, e será posto em causa nos tribunais pelo Partido Democrático.
O deputado do Partido Republicano, Steve King, está sob fogo do seu próprio partido e dos deputados da oposição, depois de ter proferido frases consideradas inadmissíveis. Em entrevista ao jornal The New York Times, ele perguntou quando é que expressões como nacionalismo branco, supremacia branca e civilização ocidental são ofensivas. Os colegas pediram a sua renúncia. Álvaro Lugero Andrade.
A decisão contra Steve King, que serve um novo mandato como deputado, foi tomada ontem numa condenação ao veterano congressista. Senadores do Partido Republicano de King dizem que ele se deve demitir, como Mitt Romney. O líder do Senado também disse que Steve King terá de encontrar outro trabalho e tem toda a razão. Parece-me ser muito claro que a liderança está unida em que Steve King ultrapassou os limites e deveria deixar o Congresso, afirmou o antigo candidato republicano à presidência americana. Os problemas de Steve King surgem depois de uma entrevista ao New York Times, na qual pergunta desde quando se tornou ofensivas as expressões nacionalismo branco, supremacista branco e civilização ocidental. Discursando no plenário, King disse que os seus comentários foram tirados do contexto. Os valores americanos estão expressos nos documentos de fundação e temos orgulho de que pessoas de todas as raças, religiões, credos de todo o mundo aspirem em alcançá-los. Eu dedico-me a manter assim a América. Esta convicção não faz de mim um nacionalista branco ou supremacista branco. Assim, rejeito de novo esses rótulos e a ideologia que os usa e, tal como disse ao New York Times, não é sobre raça, nunca foi sobre raça. O escrutínio às palavras de King já vem desde algum tempo, quando, em 2006, comparou imigrantes a gado.
Os juízes do Tribunal Penal Internacional libraram o antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, de crimes de guerra relacionados com a onda de violência que seguiu ao sufrágio de 2010, que o forçou a abandonar o cargo. Este é um trabalho de Jeff Kastek, apresentado pelo Paulo Oliveira.
A decisão foi anunciada na Haia, sede do tribunal, pelo juiz-presidente Kuno Tarfusser, contra o antigo presidente de 73 anos de idade, e de Charles Goudet.
The Chamber. Having thoroughly analyzed the evidence and taken into account, into consideration all legal and factual arguments submitted.
O tribunal disse Tarfusser, após analisar as provas e tendo em consideração a totalidade dos argumentos legais e factuais, submetidos tanto oralmente como por escrito, considera que não existe necessidade da defesa em submeter mais provas, uma vez que a acusação não satisfez a prova de vários elementos essenciais dos crimes. O juiz ordenou a libertação imediata dos dois indivíduos, tendo, então, suspendido a ordem até amanhã, quarta-feira, para permitir à acusação de tempo para decidir se vai apelar da decisão. Apoiantes de Gbagbo saudaram a decisão logo que foi conhecida, tendo alguns celebrado no exterior do edifício do Tribunal Penal Internacional. Mais de 3 mil pessoas foram mortas nos finais de 2010 e no início de 2011, quando Gbagbo se recusou a aceitar a derrota frente a Alassane Ouattara, seu acérrimo rival e atual presidente da Costa do Marfim. A decisão é o mais recente revés na acusação de criminosos de guerra. O antigo vice-presidente congolês Jean-Pierre Bemba foi libado ano passado de crimes de guerra, alegadamente cometidos pela sua milícia na República Centro-Africana, após o veredito inicial ter sido revogado. Os acusadores foram igualmente obrigados a abandonar as acusações contra o presidente Uhuru Kenyatta em 2015, envolvendo atos de violência após o sufrágio presidencial de 2007.
A polícia do Zimbábue usou hoje gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes em Bulawayo, no sul do país, no segundo dia de um protesto contra a subida do preço do combustível decretada pelo governo de Emmerson Mnangagwa. Novamente, Álvaro Lugero Andrade.
Apesar do aumento nos preços dos combustíveis, o presidente Emmerson Mnangagwa reconheceu que a escassez continua e as pessoas passam longas horas na fila sem ter acesso ao produto. Mas há mais combustíveis no mercado, disse o presidente, embora os cidadãos digam que a economia enfrenta enormes dificuldades. Dois residentes falam em Shona. A economia está descontrolada. Espero que os dirigentes tratem a economia, especialmente os preços dos combustíveis e das matérias-primas básicas. Eles têm de descer. As pessoas não estão contentes. A tarifa de autocarro que pago agora está em 5 dólares americanos e, por isso, vou a pé. Outro continua. Estamos a sentir o aperto da economia. Passamos noites em filas do combustível. Depois fazemos fila para comprar água, que não está canalizada. Não podemos comprar nada agora. As matrículas escolares estão além do nosso alcance. Não está nada bem. A situação é caótica, disse. O governo do presidente Emmerson Mnangagwa diz estar consciente de que os preços vêm aumentando nos últimos meses, levando muitas pessoas a caírem na pobreza. O ministro da Informação, Energy Mutodi, disse.
We are equally worried, just like any other citizen.
Estamos igualmente preocupados como qualquer outro cidadão. Não há nada que o governo possa fazer para impedir o aumento dos preços dos combustíveis. Na verdade, sido o país na região que vendeu o combustível ao preço mais baixo. Então, o que estamos a tentar é, depois dos preços estarem ajustados para cima, regularizar a oferta. Os aumentos de salários não podem ser na mesma proporção que os preços dos produtos e dos combustíveis, defendeu o ministro. Nas últimas semanas, funcionários do governo exigiram o pagamento em dólares americanos porque os seus salários não correspondem aos aumentos dos preços de produtos. Eles afirmam que a depreciação da moeda local, chamada agora de notas de bónus, deixa-os sem qualquer poder de compra.
Na página desportiva, começamos em Londres com o anúncio que um dos grandes do futebol vai abandonar a sua carreira no final desta época. É um dos grandes na baliza. Não marca golos, portanto, mas impede muitos. É o guarda-redes checo Petr Cech, do Arsenal. É aquele que joga sempre com uma espécie de capacete de cabedal na cabeça. Isto porque em 2006 sofreu uma fratura craniana que requereu uma operação. E agora usa sempre o capacete para proteger a cabeça. Ele foi para o Arsenal, ídolo do Chelsea, onde fez nome. Petr Cech tem 36 anos de idade. Alguns guarda-redes vão mais longe, mas é uma boa altura para se reformar. Ao fim de 20 anos como profissional, Cech disse que chegou à altura de ver como é a vida sem ser no futebol. Ah, é uma boa ideia. Ontem, em Inglaterra, o campeão Manchester City manteve-se na corrida para o primeiro posto, derrotou o Wolverhampton 3-0. City mantém-se em segundo lugar a 4 pontos do Liverpool. Vamos agora para o ténis, para o Aberto da Austrália. O cabeça de série número 1, o sérvio Novak Djokovic, derrotou o americano Mitchell Krueger. Foi fácil, 3-0, parciais de 6-3, 6-2, 6-2. Bye-bye, Mitchell. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem. Brooklyn Nets 109, Boston 102, Houston Rockets 112, Memphis 94, Utah Jazz 100, Detroit 94, Sacramento 115, Portland 107. Duas equipas jogaram fora e ganharam. O Charlotte foi a Santo António ganhar por 108-93 e o Nova Orleans foi a Los Angeles bater o Clippers 121-117.
E a caminhar para o final desta segunda parte, vamos ver o que é que nos diz a imprensa americana hoje. Juiz decide contra a iniciativa da administração no sentido de uma pergunta sobre a cidadania no censo de 2020, titula o Washington Post. Este jornal refere também que o encerramento do governo deu aos aliados de Trump o que querem, um governo mais pequeno. O New York Times anuncia que, segundo adjuntos, Trump discutiu a retirada dos Estados Unidos da NATO. Este jornal alude igualmente à decisão do juiz de incluir uma pergunta sobre a cidadania também no censo de 2020. E amigos, com estas duas notas da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o bom do Paulo Oliveira vai conduzir e muito bem a terceira e última parte da emissão vespertina. Um grande abraço de mim, mais Miguel. Até amanhã. Boa noite.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos seguir também no Twitter, Facebook e Instagram, bem ainda como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:35 aqui em Washington, lá fora o céu estava com nublado. A temperatura era de 3 graus Celsius, positivos. Ao microfone, Paulo Oliveira. A produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Rob McLean. Todas as principais notícias a esta hora, tiros e explosões do hotel de luxo e de um edifício de escritórios na cidade de Nairobi. Tribunal Penal Internacional absolveu Laurent Gbagbo. 15 de janeiro de 2019, terça-feira, política nos Estados Unidos e saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Em Moçambique, 17 menores foram libertados na rota de uma suposta rede de tráfico de pessoas na cidade de Quelimane. Lourenço Vasco é um deles e foi entrevistado pelo William Mapote.
Eu saí lá com passagem da minha mãe, queria vir aqui, queria ir na beira estudar. Depois cheguei aqui, chegamos lá no paragem, sentamos, esse tio foi em Quelimane comprar bilhete. Nós fomos capturados lá. Com polícias, chegamos aqui.
Lourenço Vasco tem 14 anos de idade e é natural de Namakura, na província da Zambésia. Faz parte de um grupo de 17 jovens encontrados nesta segunda-feira na cidade de Quelimane, a caminho da cidade da Beira, para alegadamente continuar os seus estudos. Os adolescentes foram recrutados com promessas de um futuro melhor. Ruquia Paulino conta a história.
Na mosquita, deram criança com isso. Fizeram prova, viram criança que tem boas notas. É por isso que eles mandaram, pediram aquelas crianças para irem estudar.
No entanto, para as autoridades policiais, a história está mal contada e viu-se na situação contornos de tráfico para fins ainda por apurar.
Em primeiro lugar, vai-se confirmar se realmente esta organização religiosa existe, na verdade, e quais são as suas reais intenções, porque este indivíduo não deu a conhecer nenhuma autoridade, nem à polícia, nenhuma autoridade administrativa, sobre o recrutamento destes 17 jovens.
Segundo dados oficiais, vezes sem conta, as vítimas e as famílias são coniventes e inconscientes das redes de tráfico de pessoas que se aproveitam das dificuldades para levar os seus objetivos avante.
Comumente, as quadrilhas ou as organizações que se dedicam ao crime, a este tipo de legal de crime, preferem a fraude, porque a fraude maximiza aquilo que são os seus ganhos. Porque numa situação de fraude, temos uma situação em que a vítima, como é a sua vontade, é manipulada, é viciada, ele mesmo, ou ela mesmo, colabora com a rede, com a organização.
Era Alexandre Chiconella, porta-voz da Procuradoria da cidade de Maputo. Nos últimos 2 anos, foram registados pelo menos 15 casos de tráfico humano em todo o país, mas são números que as autoridades admitem estão longe da realidade. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Agora vamos para São Tomé e Príncipe. A exclusão social e a falta de confiança na justiça contribuem para a fragilidade da economia, diz o consultor Tomás Vera Cruz, do Comitê Nacional do G7. Ele foi entrevistado pelo Oscar Medeiros.
G7 Mais é uma organização intergovernamental que integra 20 países afetados por crises ou situações de conflito em via de transição para a resiliência, da qual São Tomé e Príncipe faz parte. Depois da adesão ao G7 Mais em 2014, São Tomé e Príncipe prepara-se para apresentar o seu primeiro relatório sobre os fatores que concorrem para a fragilidade económica do país. A exclusão social está em primeiro lugar.
Qualquer governo que tenha só gente de partido, seja de esquerda, de direita ou do centro, e que negligencie a comunicação social, a sociedade civil,
Portanto, a parte que é mais importante da governação, que é aquela parte do governo descentralizado, da autarquia, não tem uma política inclusiva. Portanto, isso é um dos problemas que nós temos em matéria de política inclusiva. Quer dizer, nós pensamos que o facto de termos ganho uma eleição dá-nos o direito de fazer aquilo que nós queremos. Temos que procurar um quadro no qual, portanto, o poder legitimado nas eleições reconhece o papel da oposição e o papel da sociedade civil no segmento da atividade pública, porque isso é de interesse comum.
Tomás Soares Vera Cruz, consultor do Comitê Nacional do G7+, aconselha o fim da partidarização da administração pública São Tomense.
Quando se partidariza, portanto, é mais a militância que prevalece sobre a competência. A obediência prevalece sobre o trabalho. Fragiliza a administração. Qualquer administração fragiliza. As pessoas trabalham, ganham mal. Por quê? Porque produzem pouco. Produzem pouco porque você não está lá onde devia estar. E como é tudo uma coisa de compadres e amigos, ninguém é exigente com relação ao outro. Prejudica toda a administração e todo o sistema de funcionamento, seja numa empresa privada, pública ou qualquer outro membro de uma família.
Para Tomás Vera Cruz, a exclusão praticada pelos governos é resultado dos conflitos políticos do passado.
Aqueles conflitos que houve entre o Pinto da Costa e Miguel Trovalho, que é coisa que prevalece até hoje, do qual o povo não tem nenhuma responsabilidade, mas que afeta o desenvolvimento, cada um guardou a amargura desses problemas e ele vai se repercutindo em todos os atos políticos que nós temos.
Entre os fatores que contribuem para a fragilidade da economia santomense, está também a falta de credibilidade na justiça.
Primeiro é morosa, segundo está descreditada. Você pergunta à maior parte dos senhores, como está na justiça, você acredita na justiça? Eles dizem não. Por quê? Porque eles têm dúvida sobre a competência do juiz, sobre a honestidade dos magistrados. Se tu tens um sistema de justiça assim, dificilmente. É para um país que não tem justiça, nem é bom para o cidadão e muito menos para os investidores. Ninguém vem para um país sabendo que se ele investe o seu capital e ele tiver um conflito com alguém, o tribunal não vai conseguir dirimir esse conflito. Portanto, uma justiça que funcione corretamente é muito importante para a economia.
A falta de transparência na administração dos recursos do Estado é outro aspecto negativo apontado pelo consultor do G7+, no primeiro relatório sobre a fragilidade económica do Estado de São Tomense. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E com a economia, o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos aqui a nossa habitual revista económica. O Departamento de Estudos Económicos do Banco Fomento Angola, BFA, alertou hoje para a possibilidade de os investimentos em infraestruturas no país serem adiados se for necessário uma maior consolidação orçamental, mas elogiou o programa do Fundo Monetário Internacional no país. No documento de análise ao programa de financiamento ampliado acordado entre Angola e o FMI em dezembro, os analistas daquele banco dizem que o alinhamento com apoios concretos de outras instituições internacionais leva a crer que, no caso de haver uma necessidade adicional por circunstâncias que fogem ao controle do executivo angolano, como, por exemplo, o preço do petróleo, o FMI terá mais facilidade em justificar um apoio extraordinário. Ainda em Angola, a empresa Diamantes Endiama anunciou hoje que vai proceder este mês a um leilão de 7 diamantes classificados como pedras especiais, por terem mais de 10,8 quilates, um dos quais chega mesmo aos 114 quilates. O presidente do Conselho de Administração da Empresa Diamantífera Estatal de Angola, José Manuel Ganga Júnior, acrescentou que o leilão das pedras especiais vai decorrer a 31 de janeiro em Luanda, sendo também postos à disposição dos compradores diamantes entre os 43 e os 85 quilates. Em Cabo Verde, a variação homóloga do índice de preços ao consumidor, ou seja, a inflação, foi de 0,8% em dezembro de 2018, taxa inferior em 8,8 ponto percentual em relação ao mês anterior. Dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados hoje indicam que a inflação registrou uma taxa de variação média de 1,3% no ano anterior. As variações positivas mais significativas ocorreram nas classes dos transportes, acessórios, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação, saúde, lazer, recreação e cultura. As variações negativas mais expressivas ocorreram no vestuário e calçado, rendas de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis. A agência de notação financeira Moody's disse hoje não esperar melhorias na qualidade do crédito em nenhum dos 21 países que analisa na África Subsaariana este ano, salientando que a perspectiva de evolução é de forma geral negativa. 15 dos 21 países têm uma perspectiva de evolução estável, havendo 6 com um outlook negativo e nenhum tem uma perspectiva de evolução positiva, diz a Moody's. As principais bolsas europeias negociavam no final da manhã de hoje em alta, à espera da votação crucial do acordo do Brexit entre a Primeira-Ministra Britânica Theresa May e Bruxelas. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,37%, 0,84% e 0,46%. Os mercados também vão estar atentos ao início da apresentação de resultados empresariais nos Estados Unidos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Política nos Estados Unidos.
Com o governo federal americano ainda parcialmente encerrado e centenas de milhares de funcionários públicos sem receberem salários, o Congresso, de onde terá que partir uma solução para este problema, esse continua a funcionar. Hoje iniciam-se 2 dias de audiências para a confirmação de William Barr como novo Procurador-Geral, audiências essas em que se esperam perguntas sobre os poderes do Presidente e sobre as investigações do Procurador Especial Robert Mueller a alegadas ligações entre a campanha presidencial de Donald Trump e a Rússia. O ano passado, Barr escreveu um memorando criticando Mueller por este estar a investigar a alegada obstrução de justiça por parte do Presidente, algo que ele considerou não estar no âmbito das suas investigações. Se confirmado pelo Senado, o que deverá acontecer, tendo em conta a maioria republicana nesse órgão do Congresso, Barr irá assumir a supervisão da investigação de Mueller, algo que, obviamente, preocupa os democratas no Congresso. As questões sobre as investigações de Mueller, que se arrastam há aproximadamente 2 anos, voltaram a estar nas notícias dos mídias americanos depois do jornal New York Times ter escrito que a Polícia Federal, o FBI, tinha levado a cabo uma investigação sobre a possibilidade de Donald Trump estar a trabalhar para a Rússia. Isto após Trump ter demitido o então diretor do FBI, James Comey, em maio de 2017. Comey estava então envolvido em investigações às alegadas ligações da campanha de Trump com a Rússia. Trump ontem negou veementemente esta alegação, quando interrogado por um jornalista sobre essa questão.
I never worked for Russia, and you know that answer better than anybody. I never worked for Russia.
Eu nunca trabalhei para a Rússia e você sabe isso melhor do que qualquer outra pessoa. Não só nunca trabalhei para a Rússia, como penso que é vergonhoso que você faça essa pergunta. Na totalidade, isto é tudo uma grande e gorda mentira. Eram palavras do presidente Donald Trump, que, entretanto, continua a manter uma posição de força sobre o impasse orçamental que levou ao encerramento parcial do governo. Trump, recorde-se, quer 5,7 mil milhões de dólares para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México, algo que os democratas se recusam a aprovar. Ao abrigo da lei americana, departamentos sem orçamento não podem funcionar. O presidente já levantou a possibilidade de declarar uma situação de emergência na fronteira com o México, o que lhe permitiria retirar fundos de outros locais para a construção do muro. Mas há quase que uma certeza, se o presidente invocar esse direito, que ele diz possuir, e será posto em causa nos tribunais pelo Partido Democrático. O analista John Hudak, da instituição Brookings, um centro de estudos sediado aqui em Washington, diz que o presidente tem esse direito.
The president has a fairly broad power to declare a national emergency. According to a pretty firm
O presidente tem poder bastante alargado para declarar uma emergência nacional. De acordo com uma leitura estrita da lei, é difícil ver onde há uma exceção à capacidade do presidente evocar isso.
Exception to the president's ability to do it.
Eram palavras de John Udeck, da instituição Brookings, que contudo fez notar que há limites constitucionais aos poderes do presidente.
Presidents have tried to go around Congress in terms of spending money in the past.
No passado, os presidentes têm tentado evitar o Congresso em termos de gastos de dinheiro e, frequentemente, os presidentes são impedidos disso, porque na Constituição os poderes para decidir sobre os gastos pertencem ao Congresso.
The spending power in the Constitution rests with the Congress.
Eram palavras do analista John Udeck, da instituição Brookings. Sondagens indicam que a maior parte dos americanos culpam o presidente pelo encerramento do governo. Contudo, essas mesmas sondagens indicam que, entre o eleitorado republicano, a maioria apoia a posição do presidente. Larry Sabato é professor de Ciências Políticas na Universidade de Virgínia e diz que, para a crise acabar, é preciso que a base de apoio do presidente comece a mudar de opinião.
This isn't going to end until at least parts of Trump's base.
Isto não vai acabar até pelo menos partes da base de apoio a Trump concordarem em avançar ou dizer: você tentou o seu melhor, mas esses democratas não cedem. Eram palavras de Larry Sabato, da Universidade de Virgínia. Mas John Udeck, da instituição Brookings, diz que a estratégia de Trump contém riscos políticos.
President Trump is playing to his base here.
Trump está a jogar para a sua base política, mas infelizmente a sua base é uma pequena percentagem da população e a maior parte da população não o apoia na questão do muro. Eram palavras de John Udeck, da instituição Brookings. Contudo, para Trump, tomar uma posição firme nesta questão, que foi um dos pontos da sua campanha eleitoral, é algo que faz já parte da sua campanha para as eleições de 2020. O que torna, para já, mais difícil um acordo.
De janeiro de 2019, a Voz da América em português.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E Amâncio, vamos falar de um relatório que saiu sobre a criança em Angola. Foi uma análise feita à pobreza infantil em que diz que 3 em cada 4 crianças angolanas sofrem várias privações. Vamos lá saber quais são.
É verdade, Ana, e a situação é mais preocupante nas áreas rurais, mas vamos às conclusões desse estudo sobre a pobreza infantil em Angola. E estas áreas de privação são a nutrição, saúde, proteção e prevenção da malária, educação, exposição aos meios de comunicação social, habitação, água e saneamento.
Esta foi uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estatística de Angola, com financiamento da União Europeia e teve o apoio técnico Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. E os especialistas dizem que este tipo de estudo serve para ajudar os países a definir quais são ou quais devem ser as suas prioridades em termos de investimento, isto para o bem-estar das suas populações e, sobretudo, das populações mais vulneráveis. E agora, Mâncio, vamos falar do Congo a propósito da ébola. Qual é a situação neste momento?
A Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, diz que retomou todas as operações em resposta ao surto da ébola na província do Kivu Norte, na República Democrática do Congo, Ana.
E a informação, Amâncio, está confirmada, ou foi-nos confirmada, pelo porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric.
Ele disse a jornalistas em Nova Iorque que as operações foram afetadas pela agitação civil em Beni, o epicentro da epidemia, no final do mês passado e também no final do ano passado, que foi dezembro.
A OMS diz que, sob a liderança do governo congolês e em colaboração com outros parceiros, a resposta foi retomada em todos os locais, mas advertiu que novas perturbações podem ter sérias consequências, entre elas a questão da instabilidade política e militar.
E de acordo com esta agência da ONU, os avanços alcançados podem ficar em causa caso a região tenha um novo período de insegurança.
Os principais desafios para a resposta são as condições de segurança, tal como Mansi acabou de dizer, o clima de desconfiança entre as populações e uma ilimitada prevenção do controle de infecções, a unidade de saúde públicas e privadas.
E devemos aqui também recordar que desde que o novo surto de ébola foi declarado em agosto do ano passado, foram registados cerca de 625 casos, estando 577 confirmados e cerca de 220 estão ainda em recuperação em relação aos doentes. No total, perderam a vida 377 pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 56.500 pessoas foram vacinadas.
E, Amância, vamos agora falar de cannabis. E isto porque um estudo diz que a fumar cannabis apenas uma vez é suficiente para modificar a mente humana. Isto é um estudo que apurou que a droga é mesmo capaz de alterar a capacidade de raciocínio e suscitar sentimentos de ansiedade e pânico.
E os que fizeram esse estudo dizem que rapazes e raparigas com 14 anos expostos ao principal ingrediente psicoativo da cannabis, que é o THC, apresentavam um maior volume de matéria cinzenta no cérebro, área que está envolvida no processamento de emoções, memória e de tomada de decisões.
Para ser a primeira prova científica, sugerindo que podem ocorrer, de facto, alterações estruturais no cérebro dos adolescentes quando experimentam fumar marihuana ou cannabis somente uma ou duas vezes na vida.
E os especialistas acrescentam que acreditam que, devido ao cérebro dos mais novos estar ainda em desenvolvimento, faz com que esteja particularmente vulnerável aos efeitos da tal substância que é psicoativa.
E os dados apurados podem ser significativos, uma vez que há cada vez mais países a pensarem na ideia ou na possibilidade de legalizarem a marihuana a partir da percepção de que já não é prejudicial, e isto segundo os investigadores da Universidade de Vermont aqui nos Estados Unidos.
Um dos pesquisadores, que é o Hugh Garayan, disse que consumir apenas um ou dois charros parece provocar mudanças da matéria cinzenta dos adolescentes. Aquela substância está, de facto, a alterar os seus cérebros.
A coautora deste estudo, Catherine Orr, afirma que os efeitos precoces do uso do cannabis haviam sido largamente ignorados até ao momento e acrescentou: a maior parte das pesquisas realizadas centraram-se na população adulta que utiliza aquela droga continuamente.
E ela também acrescenta que, ao invés, a percepção do risco associado ao consumo da cannabis pelos jovens tem diminuído nos últimos anos.
E pronto, este foi aqui uma página de saúde na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Convosco esteve Ana Guedes.
E o Amancio Miguel.
Uma boa semana de saúde para todos.
E agora vamos ficar com a música, vamos ficar com Voa Papagaio, Gilberto Gil, Umbelini.
Voa, papagaio, voa. Sai do teu bico, sai. Deixa a tua tristeza e vem passear à margem do teu rio. Ver a tua fonte ressuscitada, que por baixo cantam, lavando. Todos de garapas partidas, contendo farinha de mandioca, a pesca de tainha, a tremenda cheia, vinda do teu próprio pico. Eba!
E com Gilberto Gil Umbelini em Voa Papagaio, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 15 de janeiro de 2019. Duas explosões seguidas de vários tiroteios foram ouvidos perto de um hotel de luxo e de um edifício de escritórios na capital keniana, Nairobi. Segundo a polícia, pelo menos uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas, mas as agências de notícias falam em várias mortes, sem, no entanto, avançar os números. O porta-voz da polícia disse que o caso está a ser tratado como um caso terrorista, mas não adiantou se alguém tinha sido detido. O porta-voz do grupo radical islâmico Al-Shabaab reivindicou o ataque. O Tribunal Penal Internacional absolveu hoje o antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, de crimes de guerra, dos quais tinha sido acusado na sequência da violência que se seguiu às eleições de 2010. A decisão foi recebida com júbilo por parte dos apoiantes do antigo presidente de 73 anos de idade. O Tribunal absolveu também Charles Good, antigo ministro da Juventude. O juiz-presidente do Tribunal disse que a acusação não tinha falhado em provar as acusações contra os acusados. Mais de 3 mil pessoas foram mortas no final de 2010 e início de 2011, depois de Gbagbo ter recusado aceitar a derrota perante Alassane Ouattara, o atual presidente da Costa do Marfim. O juiz ordenou a libertação imediata dos dois acusados, mas suspendeu a ordem até amanhã para dar uma oportunidade à acusação para decidir se vai apelar da decisão. A capital de Zimbábue, Harare, encontrava-se paralisada hoje por protestos contra o aumento do preço dos combustíveis. Empresas, bancos e escolas encerraram em resposta a um apelo do Congresso de Sindicatos para 3 dias de greve de protesto contra a deterioração da crise económica. Apesar da relativa calma, restaram-se confrontos na zona de Kouadzana, nos arredores de Harare, onde o helicóptero foi visto a disparar gás lacrimogéneo contra os manifestantes. Onde várias pessoas foram mortas quando a polícia disparou sobre manifestantes em Harare e Bulawayo. As autoridades não disseram quantas pessoas morreram, mas a Associação dos Médicos para os Direitos Humanos no Zimbábue disse que 5 pessoas tinham sido mortas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas apelou a todas as partes na República Democrática do Congo a respeitar os resultados das eleições que organizações regionais ainda não reconheceram. Numa declaração unânime, o Conselho de Segurança sublinhou a necessidade de todas as partes atuarem de modo a reafirmar a integridade do processo eleitoral e a respeitar o resultado da votação, a fortalecer a democracia e preservar a paz naquele país. Os resultados oficiais dizem que a presidência foi ganha por Félix Tshisekedi, mas outro dirigente da oposição afirmou que houve fraude e protestou os resultados nas instâncias judiciais do país. A Conferência de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, apelou a uma recontagem dos votos, enquanto a Organização dos Países dos Grandes Lagos apelou à calma e que a vontade dos eleitores seja respeitada. O Parlamento Britânico votou hoje sobre o acordo de saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que foi negociado pela Primeira-Ministra Theresa May. A emissão de 15 de janeiro de 2019, terça-feira, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos todos, desejando muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.